Saúde Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Ontem conversamos sobre o diagnóstico, o tratamento e os sintomas manifestados pelo sarampo. Mas você sabia que o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a considerar o sarampo uma doença eliminada? Eu sou Vitor Maia e hoje converso com Daniela Caldas Teixeira, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Olá, professora. Obrigado pela participação. Professora, o Brasil foi um dos primeiros países do mundo a considerar o sarampo uma doença eliminada. Isso se deve à cobertura vacinal?
Com certeza. Teve algum momento, né, alguns anos atrás, que foi feito um esforço enorme. Então, tanto para a gente conseguir atingir altas coberturas vacinais, mas também para a gente conseguir identificar rapidamente quem podia ser sarampo. Então, a gente fez um esforço de vigilância epidemiológica para identificar rápido, isolar, acompanhar os contatos. Se os contatos evoluíssem com algum sintoma, também já isolar rapidamente. E aí, quando a gente atingiu essas coberturas vacinais muito altas, a gente conseguiu, então, ganhar o certificado de eliminação aqui no Brasil do sarampo. Qual que é o grande problema? Essa é uma doença que ela circula em outros países o tempo todo. Hoje, no nosso mundo, as pessoas circulam muito mais facilmente, né? Hoje a gente tem mais facilidade de viajar, hoje tem muito deslocamento, às vezes, de pessoas que vêm de outros países para morar aqui, né? E isso faz com que o vírus seja reintroduzido no país. Se a gente consegue ter uma cobertura vacinal alta, mesmo que o vírus chegue através de uma pessoa dessa, ele não consegue disseminar, porque ele encontra muitas pessoas vacinadas, imunizadas, e o caminho do vírus fica barrado. Agora, se por acaso eu venho e encontro um tanto de gente que não está vacinada, então eu tenho um campo fértil aí para disseminação. E aí foi isso que aconteceu. Em 2017, o vírus foi reintroduzido muito por esses movimentos populacionais. A gente estava recebendo muita gente vinda lá da Venezuela, que é um local onde ainda tem uma circulação muito intensa, né? Não é só lá, na Europa tem, nos Estados Unidos também está na mídia aí que a gente está tendo também um número grande de casos, mas a nossa cobertura tinha caído. E aí a gente teve essa reintrodução importante desde 2017.
E por que outros países mais desenvolvidos que o Brasil, como os da Europa, tiveram mais dificuldades de eliminar essa doença?
Eu acho que aqui a gente teve um sucesso muito porque o nosso Programa Nacional de Imunização, ele tem uma capilaridade muito grande, ou seja, a gente tem muitas unidades básicas de saúde que fazem vacinação, teve um esforço enorme, então a gente, em algumas regiões que eram mais afastadas, o pessoal conseguiu levar de barco, levar de jegue, levar de motoboy a vacina para que todo mundo conseguisse se vacinar. A gente sabe que o nosso Programa Nacional de Imunização é exemplo para outros lugares, então tem isso. Mas em outras regiões também do mundo, Europa, Estados Unidos, a gente tem um movimento antivacina também muito importante. Então, nessas regiões o pessoal não conseguiu atingir coberturas vacinais tão altas, então a gente precisa cerca de 90, 95% da população com as duas doses. Então é muito alta mesmo. Então, por isso, a gente ainda tem essa circulação tão intensa, mesmo em países mais desenvolvidos que a gente.
Hoje, novos surtos de sarampo podem ser observados em diferentes partes do mundo. O ressurgimento da doença se deve à baixa cobertura vacinal?
Ele não se deve apenas às baixas coberturas vacinais, mas com certeza esse é um dos principais fatores. O outro principal fator é que, muitas vezes as pessoas confundem o diagnóstico do sarampo com outra coisa, né? Então, como eu falei, às vezes os sintomas iniciais parecem muito com gripe, as manchinhas da pele podem se confundir com outros diagnósticos, e aí não faz as medidas que a gente precisa para conter também a disseminação. Então, eu preciso, além de manter essa elevada cobertura vacinal, ter uma equipe médica muito bem treinada em todos os lugares, porque o sarampo pode chegar em qualquer lugar, né? Não é só no hospital de referência, pode chegar no postinho, pode chegar na policlínica. E uma vez que eu suspeito, eu consegui coletar exame, consegui isolar meu paciente, consegui identificar todo mundo que teve contato com esse paciente, se precisar vacinar esses contatos. Então, é uma demanda muita energia para a gente chegar nisso. E aí, o pessoal vai esquecendo, né? Vai chegando outras urgências aí. Então, primeiro coronavírus, agora nós estamos aí todo mundo preocupado com dengue, com chikungunya, em outras regiões também com outros tipos de problemas de saúde, aí o pessoal vai se esquecendo. Então, de vez em quando, a gente tem que relembrar, retreinar as equipes, né, para ajudar na eliminação de novo.
Mais uma vez, agradecemos a participação da professora Daniela Caldas. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã retornaremos para conversar sobre o quadro do sarampo em 2024. Fique ligado na nossa programação e nos siga também nas redes sociais, @facmedicinaufmg. Essa edição foi produzida por Alexandre Bueno e Alexandre Tempone. Eu sou Vitor Maia, informação é saúde, e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência, uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.